בעזרת השם דף ק"ח תתת דג'בה מציע לפסור בעבין זון עבודיו שלום עליכם סתמוס דף ק"ז עמוד ב' נקים תניע דג'בה שבירה בבר אבונה קונשנועד מלסונות כנשווינו פינה דו שורים תדיור ומוס ועלי כתיס הסיגינצ'י הפסור כבי ארבוריס פלנטדס נא מרג'ין ג'ונחיו חינצ'ה מרג'ין נתיה פרמיסון ג'וקורטייס אז ארבוריס קופם יגומד אז אופיניונס Essa faixa é uma faixa de um metro, dois amot da margem do rio, que não pode ter árvores lá. O motivo dessa lei é porque os barcos têm o direito de estacionar onde eles quiserem. E essas árvores que estão rente à margem atrapalham o estacionamento dos barcos. Assim diz a lei. Então fala no episódio. Rabba Baravuna, Rabba Leal, Abba Gududinara. O sábio Rabba Baravuna tinha árvores na margem do rio. Amrulei Neikutsmar. Falam para o sábio que ele corte as árvores. Amaru Kutsu e Laiva Tataivada Neikutsana. Disse o sábio, algo que não dá para entender ainda. Que os meus vizinhos cortem as árvores dele e depois eu vou cortar as minhas. Então, Bruna Erriavidar, como pode ser que Irau Baravon disse uma coisa dessas, que os vizinhos cortem as árvores deles e depois que ele corte? ואקטיבו פסוק לא מפעל עצמי, התקודשו בקושו, אמנם אל שקיש, קשוט עצמך ואחר כך קשוט אחרים. פעלו פסוק, הספיקה לי שקיש, פרימרו ווסי סין פייטה, ודפויס וסין פייטו זוטרוס, ווסג'ה, הפסוק פרימרו תנקסי קומפורטה בין, ודפויס שמע טנסון דו זוטרוס. אינתו פורקי רב רבונה, אלגיס כי פרימרו זוטרוס קורטי עזר, ודפויס אלי ואי קורטה. אין דברי קורטה פרימרו, ודפויס שמע טנסון דו זוטרוס. Espera melhor o caso. Hatam Abba de Beipaz da Crufila Ava. A situação lá era uma situação específica, que as árvores das florestas vizinhas pertenciam ao vice-rei da Pérsia, um goi, que não ia provavelmente respeitar essa lei judaica e aceitar que as árvores sejam cortadas. Então, falou o Rabba Ravuna o seguinte, Amar Ikaitsu Kayatsna, Velo Kaitsu Amai Eikuts. דימם תחילו אשליו מסתגלו ולא, לא מסתגלו. פאדה מרבונו סיגינצ'י חדוסירו. סי, אוס ברקוס וונבי כי דסה מרג'ין דו חיו, תן ארבוריז לה, דסביסי חי דה פרסיה, אינס נאום וון פודי סטסונה, אונג'ינס פריסיזרי, אינטאו אינס וון אבגן האוטרה מרג'ין דו חיו. אינטאו סי וביסי חי דה פרסיה, סייטה קורטה אז ארבוריז, תמותו בי. O sábio Rabba Baravuna também vai cortar as árvores dele, porque os barcos vão poder navegar nessa margem. Mas se o vice-rei não vai cortar as árvores dele, então de qualquer forma os barcos vão navegar na outra margem. Então que diferença faz se ele tem árvores lá ou não? Vai ser o raciocínio, fala como era. Estamos na primeira linha da Kufret. Rabba Baravuna, Rabba Kazer, Barba. Mas uma continuação desse episódio. Rabba Baravuna estava num barco. Hazal Abba de Caibu de Nara, ele viu árvores na margem do rio. Amale Udeman, ele perguntou de quem são essas árvores. Amrule de Rabba Baravuna, disseram a ele que é de Rabba Baravuna. Amar Viedas Salim Vasganim, Aitabe Mala Zerishonah. E Rabba Baravuna mencionou um passo criticando o sábio Rabba Baravuna. O passo diz que em uma certa época do povo de Israel, que as pessoas mais importantes do povo pecaram primeiro. Então, Rabba Baravuna não sabia da situação e disse que Rabba Baravuna tinha pecado, não tinha cortado as árvores que estavam rente à margem. Amale o Kutsu Kutsu. Disse o sábio Rabba Baravuna que cortem as árvores de Rabba Baravuna. Ata Rabba Baravuna, Ashkhe de Kaitz, Amarman Katsin Takutsanfe. Rabba Baravuna veio e viu que as árvores estavam cortadas. Ele disse que aquele que cortou as árvores vai sofrer um castigo, que os galhos dele sejam cortados. Os galhos da pessoa é a descendência dele. Então, Amri Kulush Nedirav Baravuna, Loi Kaim Reizar Rav Baram Nachman. Se conta que enquanto Rav Baravuna estava vivo, Rav Baram Nachman não conseguiu formar descendência. Os filhos dele faleceram e ele não teve outros filhos. Depois que Rav Baravuna faleceu, então Rav Baram Nachman conseguiu formar descendência. A maravilha, fala vida um outro assunto. A Kole Igle Gafa. Se uma cidade precisa de uma muralha para se proteger de inimigos, todos os habitantes da cidade têm que pagar os custos dessa dessa muralha, todos têm que participar do pagamento. E a Firumiatme, mesmo os órfãos, crianças, também têm que participar. Se eles herdaram dinheiro, eles vão ter que pagar parte dos custos dessa muralha, a Valrabanan, Lo. Mas os justos, os sábios da Torá, não têm que participar dos custos dessa muralha. Maitão. Por quê? Rabanan Otzihanetiruta, porque os justos, os sábios da Torá, grandes, grandes sábios, não precisam de proteção física. A Torá protege eles. Então, eles não precisam dessa muralha, eles não têm que pagar parte dos custos. Lecária de Pati Avafiru Mirabanan. Se eles vão construir um poço de água ou uma fonte de água tem que ser aberta, todos têm que participar desses custos, mesmo os sábios da Torá, que naturalmente também precisam de água. Isso é só se vão pagar para profissionais construírem o poço ou abrirem a fonte de água. Aí os sábios também têm que participar dos custos. Avaleu Cruzalo. Porém, se os habitantes próprios vão construir o poço, os sábios não têm que participar dessa construção, porque não é uma honra para um grande justo, um grande sábio da Torá, e construir um poço junto com o resto do povo. Não é uma honra à Torá, então eles são isentos disso. Amaravildá, faravildá. Lekaya de Nahara Tatai, Messai Ilai. Ilai lo Messai Tatai. Outra lei. Digamos que tem um rio que ele fornece água para vários campos. E o rio sofreu uma obstrução, digamos na metade do rio. Então, os campos depois da obstrução sofrem com essa falta de água. Então os donos têm que consertar essa obstrução. Os campos que não foram prejudicados por causa dessa obstrução, os campos que estão antes da obstrução, não têm que pagar nada porque não é problema deles. Eles estão bem. Vehilufa Bemaia de Mitra, o oposto numa situação de um canal de água para escorrer a água da chuva. Se tem um canal de água que serve para escorrer a água da chuva, então se tem uma obstrução na metade desse canal, então os campos antes da obstrução sofrem com isso. Esse canal vai transbordar e vai alagar os campos, então eles têm que pagar por esse conserto. Mas os campos depois da obstrução não sofrem com essa obstrução. Não é problema deles. Eles não têm obrigação de pagar esse conceito, participar disso. Falou Natália na Mechmo, fala Beto também. Hamesh Ginota Mestapkot Maim Imayan Echad. Cinco jardins são irrigados com água da fonte, construíram um canal para desviar a água da fonte, para que esses cinco jardins sejam irrigados. Minit Kalkera Mayan Kulam Metaknot Imayilona. Se der uma obstrução, digamos, no começo desse canal, então todos os jardins sofrem com isso, todos têm que participar do conserto. Se esclarece que a lei vai depender, digamos que a obstrução é na metade desse canal, então os jardins que vêm depois da obstrução, que são prejudicados, têm que participar do conserto. Os que vêm antes não foram prejudicados, não é problema deles. Então se resulta que o último jardim sempre tem que participar do conserto, porque mesmo que a obstrução foi no final do canal, isso prejudica esse jardim, então só esse jardim vai ter que consertar isso. E assim por diante, essa é a ideia. A mesma coisa, esses cinco pátios usam um canal de água para escorrer água da chuva. E digamos, no final desse canal, aconteceu uma obstrução, isso prejudica a todos. Porque essa água da chuva vai alagar todos os pátios. Todos têm que participar desse conserto. Kulam metaknot imatartuná. Nimtzeda ilioná metakeretim kulam. O metakeret atzmá. Então se esclarece que o primeiro pátio sempre tem que participar do conserto. Que mesmo que essa obsessão aconteceu lá no começo desse canal, isso prejudica esse pátio. Os outros pátios não têm que participar desse conserto. Porque eles não se importam se a obsessão é lá no começo do canal. A água não vai chegar até os pátios deles. Se a obstrução aconteceu na metade do canal, então esses que vêm antes da obstrução têm que participar, os que vêm depois, que não só saem prejudicados, então eles não têm que participar do conceito. Continuando a marcha, mas diz Shmuel, Haiman de Arthur Berikta de Nahara, Hatzif Aave. A situação é a seguinte: tinham campos próximos a um rio, e a margem do rio servia para que se carregue ou descarregue as cargas dos barcos. Então, vem um sujeito e se apoderou dessa margem para construir alguma coisa lá ou para plantar. Essa pessoa é um sem vergonha, é um insolente, está prejudicando esses navegadores. Porém, ele se apoderou de uma região que não pertence a ninguém, uma região de Efker, então não vamos expulsar ele de lá. Daí, de Kakato e Parsai, Kanelach Admele, Tzavare Susaya Maya, Slukinamis Alkinale. Porém, no momento que os persas começaram a escrever os documentos de vendas desses campos perto do rio, o seguinte, que a pessoa que compra um campo, ele adquire também a margem do rio, paralela ao campo, e parte da terra embaixo do rio. Então, se é assim, essa margem não é Efker. A partir desse momento que as pessoas que compram os campos adquirem também a margem, o sujeito não pode vir se apoderar disso, está se apoderando de algo que pertence aos donos dos campos. Então, ele é expulsado de lá. E só para complementar, o texto diz que a pessoa que compra um campo e adquire a margem e também parte do terreno embaixo do rio, enquanto um cavalo entra no rio e a água chega até o pescoço do cavalo, o terreno pertence ao dono do campo. Mais profundo, não pertence mais ao dono do campo, já é recinto público. Assim fala aqui a Gemara. Amaravidá faravidá. E não me dirá, Amarav. Haimad de Arzik bene Ahi, o bene Shutfi. Como chama Amaravidá Amarav, disse Ravidá e não me dirá. Haimad de Arzik bene Ahi, o bene Shutfi, Hatzifa Aves, Lucromes Alkinalei. O seguinte caso: uma pessoa faleceu, deixou dois herdeiros e deixou dois campos. Entre esses dois campos, tinha um terceiro campo. Veio um sujeito e ele se apoderou desse campo. Então, esse campo pertencia ao governo e quem pagasse o imposto poderia receber a posse desse terceiro campo, o campo intermediário entre o campo dos dois herdeiros. Veio um sujeito e pagou o imposto e se apoderou desse campo intermediário, ou no caso de dois sócios, tem dois campos, entre os dois campos dos dois sócios tem esse campo intermediário, a mesma coisa. Fala, Ravidá em nome de Rav, Hatzifav, essa pessoa que se apoderou desse campo intermediário é um insolente. Porém, não vamos expulsar ele de lá. Ele pagou para o rei o imposto, ele adquiriu um campo, ele não fez nada para ser expulsado de lá. Mas insolente ele é, porque está na cara que esses dois herdeiros, os dois sócios, iriam mais cedo ou mais tarde pagar esse imposto para conseguir esse campo intermediário, para poder ampliar os dois campos, conectar os dois campos. Assim fala Ravidá em nome de Rav. Essa pessoa não é expulsada de lá. Rav Nachman Amar, Nami Mesalkina. Fala Rav Nachman que essa pessoa é sim expulsada de lá. Esse campo intermediário está designado aos dois herdeiros, aos dois sócios. Eles não pagaram imposto ainda, porque eles não acharam que havia um sem-vergonha se apoderar desse campo intermediário. É um campo designado a eles, está na cara. Portanto, essa pessoa que pagou o imposto e se apoderou sem ter esse direito, fala Rav Nachman, ele é expulsado de lá sim. Vão pagar a ele o que ele pagou de imposto, mas ele sai de cena. A lei é como Rav Nachman, aparentemente. Vim me chumdina de bar metzra, lome aqui na lei. Porém, fala Rav Nachman, que se esses dois não são nem irmãos que herdaram os campos, nem sócios, então eles não vão expulsar esse sujeito de lá. Digamos, Reuven tem um campo, Shimon tem outro campo, e tem esse campo entre esses dois. Esse sujeito que pagou o imposto, essa poderosa, esse terceiro campo, vai ficar com o campo, fala Rav Nachman. O fato de Reuven e Shimon serem vizinhos desse campo, Bar Metzra, não dá direito deles expulsar esse sujeito de lá. Isso é uma questão, o que Rav Nachman quis dizer, mas assim disse Rav Nachman, que esse sujeito não vai ser expulsado de lá. Nardai Amri, falam os sábios da região de Nardia, na Babilônia, afilo mishundia do Armetzra mesalkinale. Mesmo que esses dois são vizinhos do campo, não são herdeiros, não são sócios, existe a lei de Dina do Armetzra. Esse sujeito que comprou esse campo intermediário, ele vai ser expulsado de lá. Por quê? Mishum Shinemar Vasita Yashar Vatov Bene Hashem. Porque o Pasuk fala, faça a justiça, mas não se esqueça de fazer a bondade também. faça a justiça e a bondade nos olhos de Hashem. Então, digamos, Reuven tem um campo, Shimon tem outro campo, e tem esse campo intermediário. Reuven e Shimon podem chegar para esse sujeito e falar, olha, você quer comprar um campo, compre outro. Nós ficamos com esse campo, e dessa forma a gente pode ampliar nossos campos, o que favorece a nós. Então, realmente existe essa lei de direito nesse caso. Os vizinhos têm esse direito de expulsar esse sujeito, ele vai receber o valor que ele pagou de imposto, mas ele vai sair de cena. Continuamos na Ata Imlirpe. Então, vamos começar agora esse assunto do Dina de Bar Metzra, em extenso. O caso clássico é o seguinte, Reuven e Shimon são vizinhos. Reuven quer vender o campo dele, vendeu a Levi, que não é vizinho. Então, Shimon pode chegar para Levi e falar, Dacita Yashar Vatov, faça o bem comigo. Você comprar um campo, compre outro. Esse campo me favorece, eu posso ampliar o meu campo. Então, pegue o dinheiro que você pagou a Reuven e saia de cena. Shimon tem esse direito. O que acontece? Ata Imlirbe. Amalei Eizi Isvon. Reuven quer vender o campo dele. Levi veio até Shimon, o vizinho, e disse, Shimon, eu vou ir comprar de Reuven o campo. Amalei Zizvon. Falou, Shimon, vai e compre. Então, a questão é, Tzarich le mikna minei olo. Será que o fato de Shimon ter dado essa permissão a Levi é suficiente para que Shimon não possa voltar atrás? Ou será que o vizinho, Shimon, tem que fazer o Kinyan Sudar, levantar um objeto de valor, oficializando essa permissão que ele deu a Levi, o comprador? Se ele não fez o Kinyan Sudar, talvez ele pode voltar atrás e dizer que ele não teve a intenção de dar essa permissão de coração. Então, ele volta atrás, digamos. Então, qual é a lei? Ravina Amar Lotzer Lemeknamine. Ravina diz que o vizinho, dando a permissão ao comprador, é suficiente. Ele não pode voltar atrás. E não tem como reclamar depois. Nardai Amri, Tzarich Lemeknamine. Os sábios de Nardai falaram que é necessário que o vizinho levante o objeto de valor para estar comprometido a isso. Sem o Kinyan Sudar, ele pode dizer que não teve intenção de se comprometer a essa permissão. A lei é que para o comprador poder comprar e ficar tranquilo com o campo dele, é necessário que o vizinho levante o objeto de valor, faça o Kinyan Sudar, tenha duas testemunhas lá que possam comprovar isso depois, o comprador está tranquilo. O vizinho se comprometeu a essa permissão. Agora que se esclareceu que a lei é que é necessário que o vizinho faça o Kinyan Sudar para se comprometer, digamos que ele não fez o Kinyan Sudar e o comprador comprou. Aikur Vezor Bilchute. O comprador comprou sem ter direito de comprar. O vizinho tinha esse direito de comprar. Então, quando esse comprador ele adquiriu esse recinto, esse imóvel, ele adquiriu sem ter essa permissão. Então, é como se ele adquiriu em nome do vizinho. É como se o vizinho falou para esse comprador comprar essa propriedade em nome dele. Sendo assim, digamos que esse comprador pagou 100 moedas de prata por esse imóvel, então o vizinho vai pagar para esse comprador as 100 moedas de prata e o comprador sai de cena. O imóvel fica com o vizinho. Então, a mesma coisa se o imóvel valia 100 moedas de prata e agora vale 120, ou vale 80, dá no mesmo. É como se esse comprador que não tinha direito de comprar, comprou em nome do vizinho. Pagou 100, vai receber 100. Mesmo que agora valha 80 ou 120. Fala, mas Zavan Bemea Veshalemata. Qual é a lei? Se o comprador comprou por 100, mas o valor desse imóvel é 200. Então, Hazina depende. Ile kule ama kamozina o masvin yaevremea. Deixar aqui lei. Se esse vendedor estava desesperado, ia vender também para o vizinho por 100. Mesmo que o imóvel vai de 200, ele precisa de dinheiro. Então, o comprador pagou 100, vai receber 100 do vizinho. Veiló, e aí ele matar, deixar aquilo aí. Porém, se o vendedor fez um desconto especial para esse comprador, para o vizinho ele ia cobrar 200. Para esse comprador ele só cobrou 100. Então, é como você deu um presente de 100 para esse comprador. É como se o comprador pagou 200 e recebeu 100 de presente. Então, o vizinho vai pagar os 200 para esse comprador, que é o que ele teria pago para o vendedor, o proprietário. Qual é a lei no caso oposto? O imóvel vale 100, mas o comprador pagou 200. Então, sabe o minamat se ama lele tikunesha dartir velo lavuti. Então, só eles pensarem em dizer o seguinte: o vizinho pode chegar para o comprador e falar, você comprou sem ter direito de comprar. Você comprou em meu nome. Então, isso tudo está bem se você comprou uma compra que me favorece. Comprou o que vale 100%. Agora, você pagou 200? É problema seu? Você não comprou em meu nome se você pagou mais do que eu estaria disposto a pagar. Então, você não pensou em dizer que essa compra desse comprador não valeu? E o vizinho vai pagar 100 para o proprietário? Amale Martisha Beledravkiza Dravashi falou sabe para Ravashi, Ahi Amle Nardai Mishum Drav Nachman, assim falam sabe de Nardai em nome de Rav Nachman, e não na área Karkaoto. Vimos ali faz alguns dapim. Quando a pessoa vende um imóvel, não existe a lei da Onaá. Nem o comprador pode dizer que pagou a mais, nem o vendedor pode dizer que recebeu a menos. O valor do imóvel é o valor que foi pago. Quando se vende um objeto móvel, então se o comprador pagou um sexto a mais do valor real do objeto, ele tem como reclamar que ele foi enganado e receber esse valor do prejuízo. Se o vendedor diz que ele vendeu por um sexto a menos e diz que foi enganado, ele vai receber esse valor do prejuízo. Isso é só com relação a objetos móveis. Com relação a imóveis, a lei da ONA não se aplica. Se aprende isso de psukim. Então falaram os sábios, em nome de Rav Nachman, que se o vendedor vendeu o imóvel que vale 100 por 200, para o comprador a venda valeu. Se o vizinho quer pagar 200, ele fica com o imóvel. Se ele não quer pagar 200, ele não fica com nada. O comprador que fique com isso, porque a venda valeu. Continua mais ave negriva de árabe mitzanirse. O que acontece se um comprador comprou uma parte do campo desse proprietário e depois comprou o resto? E o vizinho vem reclamar, o vizinho disse que quer comprar essa propriedade? Então, Hazina depende. Iditi e Ziboriti, Zvin e Zvin. Se a qualidade do campo que o comprador comprou primeiro é, digamos, uma qualidade ruim, e o resto do campo que ele comprou no final é uma qualidade boa, ou o inverso, o pedaço que ele comprou primeiro era bom e o que ele comprou depois é ruim, a venda valeu. O vizinho não tem como reclamar. Viramos a página. Veilo Yerume Kamari. Porém, se o comprador comprou primeiro um pedaço que de qualidade boa e depois comprou o resto que também tem qualidade boa, o vizinho tem como reclamar. Porque isso cheira trapaça. Explicando melhor. Se o comprador comprou um pedaço de qualidade boa e depois comprou o resto também de qualidade boa, parece que aconteceu uma trapaça, que o proprietário queria vender para esse comprador e queriam driblar o vizinho. Então, vendeu um pedaço primeiro para esse comprador, para que o comprador seja vizinho desse campo, tem um pedaço dentro desse campo, é vizinho também, e possa comprar o resto. Então, se ultrapassando o vizinho tem como reclamar. Faça o bem, vai se deixar ver a todo. Então, ele tem esse direito. Porém, se o comprador comprou um pedaço de qualidade ruim, e depois comprou o resto de qualidade boa, ou o oposto, então, pode ser que é uma trapaça, mas não temos nenhum indicador que é uma trapaça. São qualidades diferentes de campo. Então pode ser que ele quis comprar primeiro um pedaço de certa qualidade, depois comprou o resto de outra qualidade. Quando ele comprou o primeiro pedaço, ele é vizinho do resto do campo, então ele pode comprar o resto. E o outro vizinho não tem como reclamar. Somente se tem um indicador de uma trapaça, se o pedaço e o resto é de mesma qualidade, então parece que é tudo um teatro para driblar o vizinho. Aí ele tem como reclamar. Mataná leipa mishum dina de bar mitzvah. Fala Gmará. Se o proprietário deu o imóvel de presente a alguém, o vizinho não tem como reclamar. Porque no caso de uma venda, o vizinho pode falar, olha, você é vendedor, queria o dinheiro, então vende para mim. Vendeu para esse comprador, eu vou tirar dele, dar para ele o dinheiro e ficar com o imóvel. No caso de uma venda, o vizinho fala para o comprador, você quer comprar um imóvel? Compra outro. Faça o bem e me deixe ampliar meu imóvel. Porém, no caso de um presente, o proprietário quer que esse receptor fique com o presente. Então, o vizinho não tem como reclamar, faça o bem. O receptor do presente pode falar, peraí, mas o dono quer que eu fique com esse imóvel. Temos que fazer o bem com você, vizinho, mas temos que fazer o bem com o doador, aquele que deu o presente. É verdade, o vizinho não tem como reclamar. Amara mesmo fala mesmo. E katavle achrayut idba mishum dina de bar mitzvah. Fala Meimar, que se esse que deu o imóvel de presente ao receptor Ele escreveu no documento do presente Achrayut, a garantia. Existe a lei do bar mitzvah. O vizinho pode reclamar. Ou seja, a gente já sabe que quando uma pessoa ele pega emprestado dinheiro e ele escreve no documento a dívida, uma dívida documentada. Então a lei é que os imóveis do devedor se comprometem a essa dívida. E o credor pode cobrar desses imóveis mesmo que o devedor vendeu os imóveis. Então, se esse que deu o imóvel a esse segundo, ele escreveu um documento que dá garantia, se vem um credor dele tirar o imóvel, não se preocupe, receptor, você vai receber o valor do imóvel em dinheiro. Então, nesse caso, o vizinho tem como reclamar, porque praticamente ninguém dá garantia quando dá um imóvel de presente a outro. Quando uma pessoa vende um imóvel a outro, é comum que a pessoa dê a garantia. Você me pagou pelo imóvel? Não se preocupe. Se vem um credor meu que tirar o imóvel de você, você vai receber o seu dinheiro de volta. Isso no caso de uma venda. Mas quando a pessoa dá um imóvel de presente, praticamente nunca a pessoa dá garantia que se você perder o presente, não se preocupe, você vai receber o valor do presente em dinheiro. O valor do imóvel. Então, se o que deu o imóvel, ele deu a garantia também, se avalia que aconteceu que uma venda secreta. Na verdade é uma venda. Mas eles falaram que é um presente para que o vizinho não possa reclamar. Então, o vizinho tem como reclamar. Porque se avalia que aconteceu uma venda secreta, por isso o vendedor deu a garantia. Então, o vizinho pode tirar esse imóvel, vai pagar para o receptor o valor do imóvel e vai ficar com o imóvel para si. Digamos que Avraham tinha um campo, ele vendeu o campo a Reuven. O Reuven e Shimon são vizinhos. Avraham conseguiu dinheiro e Reuven voltou a vender o campo a Avraham. Shimon, o vizinho, não tem como reclamar. Faça o bem, venda o campo para mim, para poder ampliar meu campo. Não, porque o bem aqui é possibilitar que Avraham, o dono original, recupere o campo dele. Ele vendeu porque precisava de dinheiro, ele conseguiu dinheiro. Ele pode recuperar o campo dele, esse é o bem nessa situação. Dois casos, vamos explicar agora. A pessoa comprou um campo de um goi, o vizinho não tem como reclamar. A pessoa vendeu o campo para o goi, o vizinho também não tem como reclamar. Ou seja, vimos já quando Reuven e Shimon são vizinhos. Reuven vende o campo a Levi. Shimon pode dizer, Levi, você não tinha direito de comprar esse campo. Eu sou o vizinho. Faça o bem e me deixe com o campo. Tome o dinheiro que você pagou a Reuven e saia de cena. Isso é quando Levi não tinha direito de comprar o campo. Agora o caso é outro. Shimon era vizinho de um goi. Reuven comprou o campo do goi. Shimon não tem como reclamar com Reuven. Vende o campo a mim. Por quê? Você tinha um leão na fronteira do seu campo. Esse goi podia te dar dor de cabeça e te causar prejuízos. Eu te salvei desses prejuízos. Eu tinha direito de comprar desse goi esse campo. Então agora eu sou vizinho seu. Eu não tenho que vender a você o campo. E é verdade. Shimon não tem como reclamar. Zavin Leakum. Digamos, Reuven e Shimon eram vizinhos. Reuven vendeu o campo dele a um goi. Não tem a lei do bar mitzvah. Akum vadai lav bar adasita yashar v'atov. Shimon não pode chegar para o goi e falar, faça o bem, porque o goi não tem essa obrigação de ver adasita yashar v'atov, essa lei do bar mitzvah, favorecer o vizinho. O goi comprou o campo de Reuven, ele vai ficar com o campo. Porém, shamut evadem shamtina lei adem ekabel lei kol un sedeat lei mimachmate. Porém, vamos excomungar Reuven. Reuven vendeu o campo ao goi, prejudicou Shimon. Ele vai ser excomungado enquanto ele não for no tribunal e se comprometer a pagar por qualquer dano que esse goi cause a Shimon. Mas bar mitzvah não tem aqui, porque Shimon não tem como reclamar com o goi. Mas canta a lei para mishum dia bar mitzvah. Uma outra lei. O devedor pegou emprestado dinheiro e hipotecou o campo dele. Ele disse que certo campo está vinculado a essa dívida. Chega a data de pagamento, fala o devedor ao credor: em vez de te pagar a dívida, fique com a minha propriedade. Então, o vizinho desse campo não tem como reclamar com o credor. Faça o bem, me venda o campo e saia de cena. Não, o credor pode ficar com esse campo que ele coletou em troca da dívida. Damaravashi, porque disse Ravashi, Amruli, sábio de Mata Mahasya, falaram os sábios da cidade de Mahasya, Mai Mashkanta, por que a hipoteca é chamada de Mashkanta? Deshuna Gabe, porque é como se o credor fosse vizinho do devedor nesse campo, nesse imóvel. Mas na Fkamina, que diferença faz? Ele tinha do Bar Metzah, com relação a sair do Bar Metzah, ou seja, o credor, recebendo esse campo na hipoteca, é como se ele fosse vizinho do devedor dentro do campo. É como se ele morasse junto com o devedor nesse campo. Por isso chama Mashkanta, da linguagem Shchuná, Shachel. Portanto, se o devedor ele pagou a dívida com essa propriedade, o vizinho não tem como reclamar, porque o credor também é vizinho. É como se o credor morasse junto com o devedor nesse campo. Esse é o domínio que ele tem, essa casa que ele tem nesse campo. Então ele pode ficar com o campo. O outro vizinho não tem como reclamar. Limkor berachok veligol bekarov, berav veligol beafar, leiba mishum de Bar Metzah. O proprietário quer vender o campo para comprar um campo melhor. Ou vender esse campo para comprar um campo mais próximo à casa dele, por exemplo. Ele precisa vender esse campo para pegar o dinheiro e comprar o segundo campo. E vem um comprador com dinheiro vivo querendo comprar. Nessa situação, o vizinho não tem como reclamar se essa venda aconteceu. Porque é verdade, temos que ajudar o vizinho. Porém, nesse caso, o comprador tinha direito de comprar esse campo, porque está favorecendo o vendedor. O vendedor precisa de dinheiro para comprar outro campo. Veio o comprador e tinha direito de comprar. O vizinho não tem como reclamar. Então essa venda valeu. Lecargo lebezone blekvura leiba mishum diad bar metzah. Digamos que um campo foi vendido para que o proprietário possa pagar o imposto. E não pagou ainda, isso é uma situação de perigo. Ou uma venda de um campo para sustentar uma viúva, ou órfãos, crianças, uma situação urgente também. Velecura, a venda de um campo para pagar um funeral. Então, nessa situação, quando esse campo é vendido a esse comprador que veio com o dinheiro na mão, o comprador tinha direito de comprar. Porque é uma situação urgente para pagar um imposto, sustentar órfãos ou pagar um funeral. Portanto, o vizinho não tem como reclamar. Você, comprador, não tinha direito de comprar. Tinha sim direito de comprar. Porque é verdade que temos que ajudar o vizinho, vai ter a chave à toa, mas temos que ajudar também outras pessoas. Então, o comprador fez bem em comprar e vai ficar com o campo. Dami Nardá, como falaram os sábios de Nardá, Lecardo Lemezone Melecvura Mesavrina Beloah Rasta. Mesmo que a lei é que quando o tribunal vende um imóvel que pertence a órfãos, se leiloa o imóvel por 30 dias, isso é só uma situação normal. Se vão vender um imóvel para pagar um imposto, ou sustentar os órfãos, ou pagar um funeral, o tribunal vende sem o leilão. Vem um comprador com um valor justo, ele fica com o campo, com o imóvel. Então, a mesma coisa aqui. Uma situação urgente vender esse imóvel, então não existe a lei do Bar Metzah, o vizinho não tem como reclamar. Leishav eliyatmi, ureshut vileit no mishum dren do Bar Metzah. Se o proprietário vendeu o campo a uma mulher, ou a órfãos crianças, não existe a lei do Bar Metzah. Porque o vizinho não tem como reclamar, vocês comprem outro campo, deixem esse campo comigo, porque se eu tenho uma mulher, ou órfãos, que não tem o costume de bater perna procurando campos, compraram esse campo, tinham esse direito. O vizinho não tem como reclamar nada de Vesteh Shabbatov, porque a mulher e os órfãos também merecem Vesteh Shabbatov, que façam bem com eles e vendam a eles os campos. Eles não vão agora procurar outro campo por causa desse vizinho. Mesma coisa no caso do sócio. Não existe a lei do Bar Metzah. Ou seja, um proprietário era sócio de alguém nesse campo e o proprietário vendeu a parte dele na sociedade a outro sócio. Então o vizinho não tem como reclamar, o seu vizinho me favoreça, porque o outro sócio também tinha posse nesse campo. Ele também é vizinho desse que vendeu. Portanto, ele fica com o campo inteiro. Outra situação. Um proprietário quer vender o campo dele. Vem um vizinho dele, da casa dele, comprar esse campo. E vem um vizinho desse campo comprar o campo. Então, a lei é que esse proprietário pode vender para o vizinho da casa dele. Que ele pode dizer, eu conheço esse vizinho melhor, isso me favorece. Eu confio nele, que vai se comportar bem durante o processo da venda, vai pagar corretamente. Prefiro vender a ele, tem esse direito. Temos que favorecer o vizinho, mas temos que favorecer também o vendedor. Ele tem esse direito. O proprietário quer vender o campo, vem um vizinho comprar, e vem um Tamid Chacham comprar. Um grande justo, um grande sábio da Torá. Então a lei é que a pessoa vende ao Talmid Chacham, porque isso favorece o vendedor. Isso é uma mitzvah muito grande de ajudar um sábio Torá nos negócios dele também. A pessoa vendendo ao Talmid Chacham e vai receber um grande mérito por causa disso. Então, o vizinho não tem como reclamar, faça um bem comigo, porque o vendedor fala para o vizinho, eu estou fazendo bem comigo também, preciso me preocupar comigo mesmo também. Então, eu estou vendendo o Talmid Chacham para ter esse mérito, isso me favorece. E essa é a lei. Karov ben Talmid Chacham, Talmid Chacham Kodem. Se vem um parente desse vendedor comprar o campo e vem um Talmid Chacham, a lei é a mesma, que a pessoa venda o Talmid Chacham, tem que favorecer os parentes. É verdade, mas temos que se preocupar também em favorecer os sábios da Torá, isso é um grande mérito. Fala, e vai perguntar aos sábios: Shachem ben Karov Mai, qual é a lei se vem um vizinho comprar o campo e vem um parente do vendedor comprar o campo? Para quem a pessoa tem que vender? Tashma uma prova. Tov Shachem Karov Me'ach Rachok. Fala o Pasuk. Mais vale um vizinho próximo do que um parente distante. Por padrão, a pessoa tem mais afinidade com um vizinho próximo do que com um parente distante, então que a pessoa possa vender para o vizinho, favoreça ele, tem mais afinidade com ele também. Hanesuz Etav, Hanesuz Etkuli, Lei de Mishum de Adonar Metzra. Vem o vizinho com moedas ruins comprar o campo, e vem um comprador com moedas boas comprar o campo. Então, nesse caso, o proprietário vende para essa pessoa que vem com as moedas boas, mesmo que não é o vizinho, porque ele está se favorecendo. Faz diferença para ele receber moedas boas? Então ele pode receber as moedas boas. Anetzai vai deixar lei de Mishum de Adonar Metzra. Vem um comprador com dinheiro vivo, digamos que o campo vale 100 moedas de prata, ele trouxe 100 moedas de prata. O vizinho também mandou o dinheiro, mas embrulhado num lenço. Nesse caso, o vendedor pode escolher vender para o comprador, porque existe um receio. O receio é que esse vizinho mandou menos do que 100 moedas nesse lenço. Então, o vendedor não quer abrir esse lenço não na presença do vizinho, para que o vizinho não reclame: ah, tinha aqui 100 moedas e você roubou. Para que isso não aconteça, a pessoa pode deixar o lenço de lado. O comprador veio com 100 moedas abertas. A pessoa sabe que ele está recebendo o valor que ele quer, ele pode vender para esse comprador, não tem obrigação de esperar o vizinho. Por causa do mesmo motivo, tem que favorecer o vizinho, mas o vendedor tem que se preocupar consigo próprio também e não tem que esperar o vizinho. O vizinho que diz: espere, eu vou me esforçar para conseguir o dinheiro para te pagar. E vem um comprador com dinheiro vivo, o vendedor não tem que esperar o vizinho. Pode ser que ele vai conseguir, pode ser que não vai conseguir, diz que vai se esforçar, pode ser que vai demorar. O vendedor não tem que esperar. O que acontece se o vizinho disse ao vendedor: eu vou trazer o dinheiro? Não diz que vai se esforçar, diz que tem o dinheiro e vai trazer imediatamente. Então, razão, depende. E Gabriel de Amido, de Asilo, Maites, Uzi, Natrinolê. Se se avalia que ele tem esse dinheiro, então esperamos ele. Veio Lolo, Natrinolê. Porém, se se avalia que ele não tem esse dinheiro, então o vendedor não tem que esperar, pode vender para esse comprador que tem o dinheiro vivo. Continua a área de errado, bate de errado. Reuven tinha um terreno, que tinha uma casa lá. Shimon comprou essa casa por 5 anos. É uma posse temporária que Shimon tem. Mareara meakeva marebati, marebati lo meakeva mareara. Se Shimon quer vender a posse que ele tem na casa, então Reuven, dono do terreno, pode dizer: eu sou seu vizinho, vende para mim essa posse temporária que você tem na casa. Porém, se Reuven quer vender o terreno a um comprador, Shimon tem uma posse temporária nessa casa, não é considerado um vizinho. Um bar metz é um vizinho permanente, que pode exigir que a venda do campo seja para ele. Mas Shimon é só um vizinho temporário. Ele tem essa posse temporária da casa por 5 anos, ele não é um bar metra, ele não tem como exigir que Reuven venda ele o terreno. Reuven pode vender para um outro comprador também. Área de Had, Vedicre de Had. O que acontece se Reuven tem um terreno com palmeiras e vendeu a Shimon as palmeiras temporariamente? Então, Mare de Ara, Matsumea, Kiva, Mare de Dicle, Mare Dicle, no Matsumea, Kiva, Mare Ara. A mesma coisa. Se o dono das palmeiras vai vender as palmeiras que tinha posse temporária, então o dono do terreno é considerado um vizinho e tem direito de preferência de antecipar outros compradores. Mas se o dono do terreno quer vender o terreno, o dono temporário das palmeiras não é considerado um bar metz e não tem como exigir nada. Ara lebati veara lezara e chuva adif velei ba mishum dino da metz. O proprietário quer vender o campo dele. Vem o comprador dizendo que ele vai comprar o campo para construir casas, para alugar a outros, por exemplo. Vem um vizinho, diz que quer comprar o campo para plantar. Então, Yishuv Adif, na terra de Israel, que se chama Mitzvah de Yishuv Eretz Israel, colonizar a terra, mais vale a pessoa que constrói casas para pessoas morarem do que a pessoa que planta nos campos. Portanto, o dono do terreno vai vender para o comprador que vai construir casas e não vai vender o vizinho que vai plantar, por causa da mitzvah de Yishuv Eretz Israel. Consuma apsig machunita, orihla de dikla. O que acontece? O proprietário tinha um campo para vender e entre o campo dele e o campo do vizinho tinha uma separação de pedras ou uma plantação de palmeiras separando entre os campos. E o vizinho disse que quer comprar esse campo. Razia depende. Se esse vizinho ele pode plantar uma faixa de plantação do campo dele e conectar o campo vizinho, então existe a preferência do Bar Metzra, como a gente viu antes. Mas Veiló, lei do Mishum Dele Bar Metzra. Porém, se os campos são completamente separados, o vizinho não tem como ampliar o campo dele, porque tem essas pedras, tem palmeiras lá. Não tem como conectar nem com uma faixa de plantação. Ele não é Bar Metzra, não é conselho do vizinho. O proprietário pode vender para quem ele quiser esse campo. Haneba Bnei Mitzran Dekalim Hadminayu Vezavim Zvinezvini. O vendedor tinha um campo e em volta dele tinha quatro campos vizinhos. Um dos vizinhos se antecipou e comprou esse campo. O campo é dele. Mesmo tinha quatro vizinhos, porém um dos vizinhos se antecipou, ele pode ficar com o campo inteiro. Veiculo ato beade adade palgula becarnese. Se os quatro vizinhos vieram ao mesmo tempo comprar esse campo do meio, então os quatro têm direito. Então vamos cortar esse campo em quatro partes, duas diagonais e vamos ter quatro triângulos. Cada campo fica com um triângulo e paga um quarto do valor, obviamente. Assim fica a halakha. Paramos aqui por hoje, não percam amanhã. Vamos ver, voltar ao assunto original do capítulo, o assunto da Hachiruta, da Arisuta, arrendamento de campos. Vamos ver se a pessoa ele arrendou um campo para trabalhar na terra. Será que ele pode plantar o que ele quiser? Ou será que tem limitações? Vamos ver essa lei com muito mais, né, pessoal? Por um caso, na Leolama, vem no